Nós estamos falando sobre o reino de Deus, o melhor lugar para se viver. E temos falado, temos explicado, temos expandido, e sempre vamos ter mais a dizer, porque sempre Deus e a sua palavra vai ter mais para nos esclarecer, para nos fazer entender, a fim de que possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem. Deus tem muito mais para nós do que nós às vezes sequer imaginamos. E isso só é possível viver, só é possível experimentar quando nós permitirmos que o conhecimento da palavra, como diz lá a palavra em 1 Pedro, participantes das suas grandíssimas e preciosas promessas pelo conhecimento da palavra. Então diga para o seu irmão, abra os seus ouvidos para ouvir a palavra. Amém? A parte da Bíblia que funciona na sua vida é aquela que você crê. E aquela que você crê é resultado daquela que você ouviu e aprendeu. Então é muito importante nós termos os ouvidos abertos para recebermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O reino de Deus, irmãos, não está firmado, como nós já falamos um pouquinho semana passada, em coisas corruptíveis. Não está firmado em coisas passageiras. Nem tampouco visa satisfazer, preste atenção, apenas desejos e vontades humanas. Como nós explicamos, o reino é a extensão do rei, é a extensão do domínio, do governo do rei. Romanos capítulo 14, versículo 17, abra lá. Romanos 14, verso 17. Quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi pelo meu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, as mensagens de celebração, de parabenizando pelo meu aniversário. Quero dizer meu muito obrigado a você. Amém? É muito bom poder participar de uma igreja tão linda quanto a que você faz parte. É um privilégio para nós. Romanos 14, verso 17, diz assim: pois o reino de Deus não é, ou não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste no comer ou em comida, no beber ou em bebida, mas em justiça, paz e e alegria do Espírito Santo. Veja só, quando a palavra fala, quando o apóstolo Paulo estava explicando sobre isso, ele estava dizendo, olha, quando você fala em comida, bebida, você está falando de coisas que vão saciar o seu eu, saciar a sua necessidade física, simplesmente, e são coisas que você adquire ou absorve ou se satisfaz e que é passageiro, sim ou não? Quantos almoçaram hoje? Quantos não vão comer mais porque almoçaram hoje? Ninguém. Por quê? Porque vai chegar a noite e não vai dar fome de novo, não é assim? Então, são coisas que são passageiras. Ele estava explicando sobre isso. O reino de Deus não está firmado, não está apoiado em coisas que são passageiras, coisas que são transitórias, mas, então ele explica, na justiça, na paz e na alegria. A justiça aqui é o propósito de Deus. A justiça aqui não é a justiça do juiz, do julgamento, mas é a justiça que manifesta a vontade soberana de Deus. A paz que a palavra diz lá em Filipenses, que excede todo o entendimento, que ultrapassa, que guarda a mente e os corações. A alegria. Ah, irmãos, como é importante você ser alegre. A alegria é resultado do Espírito Santo na sua vida. Que me perdoe os melancólicos. Você pode ser curado da sua melancolia se você permitir que o Espírito Santo governe a sua vida. Porque o simples fato de você estar vivo, o simples fato de você poder comer, o simples fato de você poder ser grato a Deus pela salvação, já é motivo suficiente para você viver o resto das suas vidas alegre no Senhor. A alegria é tão importante que Josué disse, olha, a alegria do Senhor é a minha força. E é verdade, irmãos. Quando a gente fica triste, a gente fica desmotivado, sim ou não? gente perde a força, a gente perde o ânimo. Por favor, desligue esse ventilador, Fábio. Desligue esse ventilador aqui para mim. Quando a gente está angustiado, entristecido, a gente não tem força para agir. E isso muitas vezes nos impede de viver, de alcançar aquilo que Deus tem. É por isso que a alegria é a manifestação do reino. Quando eu entro no reino, eu tenho paz, porque eu sei quem cuida de mim. Eu tenho alegria, porque eu sei que eu vou ser salvo, independente das guerras e das lutas. E eu tenho a justiça, porque o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. 1 Coríntios capítulo 15, um pouquinho mais adiante, versículo 50. Diz assim: e digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar ou não herdarão o reino de, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, ele está falando, não é essa questão física. O reino de Deus, não, nós não entramos ou não vivenciamos ou manifestamos com a carne, com o corpo, com o sangue, com as coisas corruptíveis. Irmãos, a Bíblia fala que esta carne, ela vai voltar ao pó. Ela não vai herdar o reino. Ela não vai entrar na plenitude. Tanto é que quando nós morremos, se você já fez alguma exumação de ossos, você vai ver que entra um corpo lá, você enterra, coloca dentro do caixão um corpo, mas quando você vai, depois de alguns meses, você só vai encontrar o pó e os ossos. Então, há uma palavra lá atrás, desde a criação, do pó viesse ao pó, tornarás. Então, este reino não é algo físico. Não se manifesta no físico, no natural, nas coisas tangíveis. Por isso que nós dizemos, o reino de Deus não é um lugar físico, tangível ou perceptível aos olhos naturais ou humanos. Mas é um lugar espiritual, onde o governo, a justiça, a vontade, a autoridade e o poder de Deus se manifesta e prevalece. É por isso que a carne e o sangue, coisas que passarão nessa terra, coisas que são corruptíveis, não podem entrar, não podem prevalecer no reino. Sabe, irmãos, o reino é a extensão do domínio, do governo e da autoridade do rei. Ou seja, é onde ele governa. É até onde ele estabelece. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Porque Deus pode governar ou não sua vida, sim ou não? Porque ele deu a você o livre-arbítrio, ele deu a você a porta, ele criou uma porta, ele criou um caminho para você entrar, mas também é o mesmo caminho que você entra, você pode sair. Então, quando você entra e vive lá no reino, Deus governa sobre ti, Deus governa sobre a sua vida, Deus governa sobre a sua casa, mas quando você decide sair de lá, ou seja, como sair de lá? Quando você não aceita a direção, o governo, a autoridade, o poder de Deus sobre ti, então você sai do reino e você assume o controle. E quando você sai do reino e assume o controle, Deus deixa de governar sobre você. Deus deixa de manifestar o governo dele. Certa vez, interrogado pelos religiosos, lá em Lucas capítulo 17, abra lá, Lucas capítulo 17, Jesus disse, Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando haveria ou havia de vir o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível ou de coisas aparentes. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós ou entre vós. No outro texto ele fala. Ou seja, as pessoas estavam esperando, os religiosos estavam esperando que o reino de Deus viesse de forma física. Viesse com uma bandeira, viesse com um exército, viesse com um termo físico e estabelecesse: olha, aqui é o reino de Deus. E os judeus acreditavam que viria dessa maneira, porque eles estavam vivendo sob o domínio de Roma, quando isso foi escrito. Estavam sob o jugo, o domínio de Roma. Então eles acreditavam que o reino de Deus ia vir de uma maneira que expulsaria os romanos de lá, tiraria o governo de Roma e se estabeleceria o governo de Deus. Só que Jesus desmistifica, ele fala: escuta, o reino de Deus não vai vir de forma visível. Você nunca vai ouvir: ah, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá. Não. Porque o reino de Deus vai estar em vós, vai estar entre vós. Ou seja, quando eu entro no reino, quando eu me submeto a entrar no reino, já falamos isso domingo passado, que é pelo novo nascimento. É pelo, como Jesus disse em João 3, para Nicodemos: é necessário vos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para entrar no reino. Então, quando eu entro pelo reino, nascendo de novo, então eu entro no reino e o reino entra dentro de mim. Porque quando eu falo eu entro no reino, parece que eu entro só e fica só, eu fico dentro dele. Mas na realidade, o reino de Deus também entra dentro de mim. E da maneira como eu ando, aonde eu for, o reino de Deus também vai chegar lá. Amém? Por isso que é essa simbiose. Eu entro no reino, o reino entra em mim. E isso está disponível a todos nós, a todas as pessoas na terra. Porque é um lugar espiritual. É o lugar onde Deus governa, que entramos nele e ao mesmo tempo ele entra dentro de nós. E assim conseguimos viver e sermos governados por Deus. E não há outro caminho a entrarmos no reino senão pelo caminho, pela verdade, pela vida. Jesus disse isso lá em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Ninguém vem ao Pai senão... Veja, não é ninguém vai ao Pai. Jesus é muito claro em dizer: ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai estão no reino. Ele e o Pai estão juntos. Mas há um caminho. O pastor Adão, ministrando aqui, ainda disse assim: e o caminho, a porta é estreita e o caminho apertado, disse Jesus. Por quê? Porque eu tenho que me submeter à direção, ao governo, à autoridade do Senhor. E todas as vezes que eu não faço, eu saio do caminho, eu saio do reino. É preciso entender que Deus tem o melhor para você, amém? Mas esta é uma opção sua. Assim como Deus vela por cumprir a sua palavra, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele deu a cada um de nós a opção de escolhermos entrarmos e vivermos neste caminho ou não. E aí, quando nós não entramos no caminho, quando nós não vivemos as promessas, os princípios da palavra, então surgem os problemas. E daí muitas pessoas não entendem e ficam nos questionamentos: mas por que aconteceu isso? Você já se deparou com situações de alguém assim? Mas por que isso aconteceu comigo? Eu tenho muito claro uma imagem de algo que eu vivia muitos anos atrás, de alguém que tinha sofrido algo, estava num hospital, e ele me perguntava: mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que, apóstolo, isso aconteceu comigo? Eu não tinha resposta, mas Deus sabia. Aquilo caiu como um peso sobre o meu coração. Mas depois veio a luz. Sabe por quê? Porque Deus não tem o culpado por... A vida da pessoa não estava tão correta. ela tinha decidido andar fora do caminho. Sabe, irmãos, Deus é o justo juiz. A Bíblia fala que a um ele exalta e a outro ele abate. E Deus jamais vai ser injusto. Vou repetir isso. Deus jamais vai ser injusto com você. Então tudo que você vive, vou pegar na palavra do pastor Adão aqui, tudo que você vive, o resultado que você vive, a colheita que você vive, as situações que você vive, é resultado daquilo que você semeou, da decisão que você tomou. Tudo. Nós não podemos culpar a Deus, porque Ele deu a nós a escolha. Ele deu a você o livre-arbítrio. Ele deu a você a capacidade de decisão. E mesmo quando nós nos convertemos, continuamos com essa decisão. O pastor Adão disse assim: eu tenho isso por obrigatório. Mas foi Deus que colocou isso por obrigatório na vida dele? É uma decisão pessoal. Você pode fazer a palavra do Senhor ser a única verdade na sua vida e você colher os resultados disso, ou você decidir não viver, dizer como alguns: ah, mas não é bem assim, nós estamos em outros tempos. Você pode viver a plenitude daquilo que está no reino de Deus. E o que há no reino é algo inesgotável para a sua vida. Eu vou repetir: o que há no reino é algo inesgotável para a sua vida. Sabe o que significa? Que nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim de provisão, nunca vai ter fim de paz, nunca vai ter fim de vitórias, nunca vai ter fim de conquista, nunca vai ter fim, porque o reino de Deus não é feito de coisas passageiras, mas coisas eternas. É por isso que nós temos que entrar lá, é por isso que nós temos que decidir viver lá, porque lá tem tudo aquilo que você precisa. Não só as coisas físicas, não só as coisas passageiras, mas todas as coisas que vão fazer você ter uma vida plena e abundante nesta terra. É por isso que Ele está disponível. Jesus em outro momento diz assim, capítulo João, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, todo aquele, vamos ler, abra lá, João 10, versículo 9. Assim, eu sou a porta, Jesus está falando, todo aquele que entrar por mim será nossa, a tradução está bem estranha, não tem outra aí não para me ajudar? Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será? 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 Entrará e sairá e achará. Quando fala de pastagem, se você observar todo o capítulo, está falando sobre ovelha, está falando sobre o pastor, está falando sobre ovelha, está falando sobre suprimentos. Quando você entra pela porta que é Jesus, você não alcança apenas a salvação eterna, mas você vai encontrar a provisão e o suprimento para todas as coisas nesta vida. Jesus é a porta, Jesus é o caminho que nos levará até o reino de Deus, que nos fará desfrutar de toda a bênção. Falamos isso domingo passado. No reino de Deus manifesta a bênção de Deus. Irmãos, há uma diferença em ser abençoado e amaldiçoado. A gente não gosta dessa palavra amaldiçoado, né? Alguns nem falam para não ver se não cola, se não pega. Mas não é uma questão de falar ou não. É uma questão de escolha. Quem criou a maldição? Hã? O inimigo? Quem criou a maldição? Foi Deus, irmãos. É. Quem criou o inferno? Quem criou o inferno? Mas não criou para você. Amém? Mas foi Deus que criou. Deus criou todas as coisas. Deus criou a bênção e Deus criou também a maldição. Porque a maldição é a ausência da bênção. Ó, presta atenção nisso. Quando você ouve a palavra, quando você entra pelo caminho, quando você submete a palavra do Senhor, você é abençoado, amém? Mas quando você não ouve a palavra, quando você não dá ouvido à palavra, você é? Ah, não, não sou nada, não. É. Irmãos, não tem coluna do meio, né? No tempo do Josevaldo tinha lá, coluna 1, coluna 2 e coluna do meio, não é? E a zebrinha ainda. Não tem coluna do meio. Ou nós somos abençoados porque decidimos dar ouvidos à palavra do Senhor, ou somos amaldiçoados porque não damos ouvidos à palavra do Senhor. Não tem outro termo, não tem outra palavra. Então entenda algo. Quando nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra, praticamos a palavra, a bênção do Senhor vai alcançar as nossas vidas, vai alcançar a nossa casa, vai alcançar a nossa família, vai alcançar o nosso trabalho, vai alcançar tudo aquilo que fizermos, amém? Mas se eu não der ouvidos à palavra do Senhor, a maldição vai chegar sobre a minha vida, a maldição vai chegar sobre a minha casa, a maldição vai chegar pelo meu trabalho, a maldição vai chegar em tudo aquilo que eu fizer por as mãos. Simples. Quantos querem ser amaldiçoados? Ninguém quer. Puxa vida. Consegue entender o que eu estou falando, irmãos? Todo aquele que entrar por mim, todo aquele que entrar no caminho do reino, no caminho da salvação, vai ser salvo e vai ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você não vai saber explicar, você não vai saber dar uma justificativa, mas você vai saber que tudo acontece na sua vida porque Deus está te abençoando. Porque a bênção do Senhor está lá, e mesmo você ganhando o que você ganha, você consegue conquistar, você consegue fazer, você consegue comprar, você consegue pagar. Deus é com você. Mas a verdade também é que mesmo às vezes as pessoas ganhando muito, ganhando mais, porque elas não estão debaixo da bênção, então elas são roubadas, elas são destruídas, elas são tocadas pelo inimigo. Quando eu entro pelo caminho, quando eu entro pela porta, a bênção de Deus chega sobre a minha vida, a salvação. Sabe, irmãos, a maior bênção de Deus em nossas vidas, quando nós entramos no reino, é sermos salvos. O que é ser salvo? Qual é a sua concepção de salvação? Pergunte para o seu vizinho aí. Vê se ele fala alguma coisa. Hã? A gente vive tão acostumado nas coisas da terra que às vezes a gente se esquece. O que, que é ser salvo para você? Isso é algo tão importante, irmãos, tão completo, tão maravilhoso, que se nós entendêssemos isso, jamais sofreríamos por qualquer situação na terra. Verdade. É. Sabe por quê? Porque eu estou bem certo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe? Não importa as dificuldades, as situações, meu irmão. Você pode estar vivendo o maior perrengue, e que você não está vivendo. Não tem ninguém aqui vivendo um perrengue verdadeiro. Para e pensa, irmãos. A gente tem, às vezes, laçados pela nossa alma, acreditar que o nosso problema é maior que todos, sim ou não? Ah, o meu problema, meu irmão. Convido você a entrar lá no naquele hospital entra no Emílio Ribas, entra no Acê Camargo, pessoas que estão lidando com uma doença que não tem cura, esperando simplesmente o dia chegar da sua morte. Irmãos, quando a gente se abre para ouvir outras pessoas, conhecer outros destinos, nós estivemos lá em Gana, é a segunda vez que eu vou ao continente africano, e eu achei ainda Gana uma cidade, a capital, ainda Acra, uma cidade de ricos, porque há uma carência nas pessoas de comida, o salário mínimo lá gira em torno de 200 a 300 sedes. Um sede deixa eu fazer uma comparação para você entender. Um real nós pagamos o dólar. O dólar é 3,30 hoje, 3,40 reais. Um sede lá é 4,40 por dólar, comparação do dólar. Então a nossa moeda vale um pouquinho mais, ok? Mas sabe quando é o salário mínimo? 200, 300 sede. Sabe quanto é uma refeição? 30, 40 sedes. Agora, como é que alguém trabalha por 300 sedes por mês e se alimenta por um prato de refeição por 40 sedes? Aí você tem uma noção. Conheci um estudante lá de Moçambique, está estudando lá. E ele vive, ele se alimenta o mês todo com 25 dólares. Quanto que dá 25 dólares? Não dá 100 reais. O mês todo para comer. Sabe, irmãos, a vida que você tem é abençoada por Deus. Para de reclamar. Para de achar que porque você não tem, porque você não comprou, porque você não conquistou. Sabe, irmãos, Deus está sustentando a sua vida, a sua família, porque você tem a marca da promessa e sobre ti está a salvação do reino de Deus. A maior bênção, a maior manifestação do favor de Deus é a salvação. E essa salvação, ela vem da onde? Abra lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 8. Diz assim: pois é pela graça que sois, por meio da, e isto não vem de, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz o verso 9. Preste atenção, irmãos, a salvação, ela é fruto de um presente, de um dom, de uma dádiva de Deus, oriunda da graça. Quando nós entramos no reino, quando nós decidimos viver no reino, nós vamos desfrutar da graça de Deus sobre nós. E o primeiro sinal é entender que a salvação, ela vem da graça, ela não vem das obras, ela não vem daquilo que você faz, Ninguém daqui será salvo por aquilo que faz, aquilo que pode fazer, ou deixará de ser salvo porque deixou de fazer. A salvação, ela vem da graça. Ela não é de graça, mas ela vem da graça de Deus. E por que ela não é de graça? Porque Jesus pagou o preço lá na cruz. Mas ela é pela graça. E isso nós precisamos entender, porque quando nós compreendemos um pouco mais a graça, nos permite viver os benefícios do reino. Muitas coisas nós deixamos de viver no reino, porque nós anulamos a graça de Deus em nós, pelo nosso julgamento, pelo nosso entendimento, pelo nosso juízo. Quantos aqui acham que não podem fazer, não podem ser, não podem alcançar, porque eles não merecem alguma coisa? Quantas vezes você diz assim: ah, eu não mereço isso, eu não posso ser, porque eu não tenho, porque eu não me preparei, meu irmão, quando você fala isso, quando você vive dessa maneira, você está anulando a graça, o poder da graça sobre a sua vida. Porque o que é a graça? Como eu disse, a maior manifestação de bênção de Deus no seu reino é a salvação pela graça. A salvação só é possível na vida de alguém por causa da graça. E isto é um presente de Deus para você, é um presente de Deus para nós. Ainda que tenhamos que entrar pela porta, ainda que tenhamos que seguir pelo caminho, Ele preparou a salvação para você. E tudo isso por causa da graça. Mas o que é a graça? Graça no grego é charis, ou charis no português. Aquilo que dá alegria, presta atenção. Aquilo que traz deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade. É ser amável, bondade, é uma amável bondade, é o favor. Olha essa definição. Da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as pessoas, sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, cresçam no conhecimento, cresçam na afeição, e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Podemos então dizer que a graça é o favor imerecido. Era aquilo que você não merecia, era aquilo que eu não merecia. Por isso não é uma questão de merecimento, você viver das promessas, da dádiva, do reino de Deus, porque a graça justifica e abaliza você para viver os benefícios do reino de Deus. Mas é pela graça, a manifestação do amor, a bondade de Deus para nos salvar, para nos conduzir, nos moldar e nos fazer semelhantes a Cristo. E isso se manifestou em Jesus. Veio através de Jesus quando trouxe o reino. Olha o que o apóstolo João disse sobre isso. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como de do unigênito do Pai, como filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele a quem o disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ah, irmãos, Jesus, além de trazer o reino, trouxe também os benefícios, que é a graça, permitindo que eu e você possamos viver dela, possamos desfrutar dela. O apóstolo Paulo, na assembleia em Jerusalém, com todos os líderes, os pastores, os apóstolos, em Atos 15, diz assim: Cremos, porém, que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, é pela graça que você é salvo, 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 é pela graça que você é salvo. Não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você pode fazer, é pela graça de Deus sobre ti. O apóstolo Paulo, mais adiante em Romanos 5, ele diz assim: não é, porém, o dom gratuito como a ofensa. Ele estava falando sobre as duas alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. Pois se pela ofensa de um só, que foi Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Você é resultado do sacrifício de Jesus, mas da manifestação da graça de Deus através dele. Sabe, irmãos, é pela graça que nós temos, é pela graça que nós somos, é pela graça que fazemos, é pela graça que alcançamos, é pela graça que somos e temos tudo aquilo que Deus diz que teremos. Não é pelo seu esforço, não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Jesus é o caminho para que a graça chegasse até cada um de nós. Ele se tornou o meio, ele se tornou a maneira, a porta, ele se tornou o instrumento de uma eterna salvação. Sabe, irmãos, é por causa da graça que nós podemos ser justificados e perdoados. Romanos 5:18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Sabe, irmãos, é pela graça que nós somos perdoados, é pela graça que nós somos redimidos. A palavra justificação, ela significa ato de Deus que declara as pessoas livres da culpa e aceitáveis para Ele. Sabe, irmãos, o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59:1-2 que o pecado cria um abismo de separação entre o homem e Deus. Então, ainda que Deus quisesse fazer, o pecado impedia você. Impedia Deus de alcançar você, impedia você de alcançar a Deus e as suas promessas. Mas aí então veio a graça. Jesus constrói uma ponte entre você e Deus. Pega todos os seus pecados, os seus erros, as suas falhas e cobre você com o sangue, redimindo você, perdoando você e trazendo você de volta a até Deus. Isso é a justificação da graça. Você pode estar na presença do Senhor, você pode ser abençoado por Deus, você pode ser salvo de todos os seus problemas, você pode entrar no reino e viver lá, porque a graça te basta. É isso. Por causa da graça nós podemos vencer o pecado. Romanos 6:14 diz assim, Romanos 6:14: pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Você não está mais debaixo do jugo da lei. Pela lei ninguém poderia vencer o pecado, mas porque estamos debaixo da graça, do favor imerecido, nós podemos vencer o pecado. E ainda que escorreguemos e pequemos, temos um advogado nos céus, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos fazer participante da graça, do favor, do reino de Deus sobre essa terra. Você não pode, você não precisa, você não é dependente do pecado, você não é aprisionado mais pelo pecado. Você venceu o pecado, Jesus venceu o pecado e te deu a vitória, te deu a liberdade. Ah, irmãos, por causa da graça, você pode vencer a morte. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a... Para que assim, como o pecado reinou pela morte, agora também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A morte não terá mais domínio sobre vós. A graça de Deus, a graça reinando na sua vida, a graça reinando através de você. Por causa da graça, nós podemos reinar sobre esta terra. Romanos 5:17 diz assim: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em... por um só Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3 ou 4, diz assim: que Jesus subiu na cruz e comprou para homens de todas as tribos, e os fez dele reis e sacerdotes para reinarem sobre esta terra. A graça de Deus te dá capacidade para você viver como um rei, para você viver como um sacerdote, para você reinar sobre esta vida, meu irmão, sobre esta terra. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de reconhecimento, de apropriação da graça de Deus sobre a sua vida. É diferente as coisas. Quando nós entramos na linha do merecimento, do julgamento, nós nos vemos incapazes, sim ou não? E aí o diabo trabalha nos acusando, nos aprisionando. Esse era o tempo da lei, esse era o tempo do juiz, do julgamento. Nós estamos no tempo da graça, meu irmão. Sabe o que a palavra fala? Ainda que você se condene, o Senhor não te condena. Você pode viver, se valer da graça. Você pode desfrutar da graça, não para viver uma vida desvairada no pecado, mas uma vida reconhecendo que Deus está com você, e você, por causa da graça, está sendo aperfeiçoado, está sendo moldado, mas você não vai sair do caminho, você entrou no reino e vai viver dessa graça, sim! Ah, irmãos, você foi chamado para reinar por causa da graça. A graça te capacita a servir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, a segunda parte do versículo diz assim, Paulo falando: antes trabalhei muito mais do que todos eles, está falando dos outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe, irmãos, talvez você olhe para vocês assim: mas eu não posso, eu não consigo. Eu vou dizer uma coisa: a graça te capacita a fazer. A graça de Deus te capacita. Não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de técnica, não é uma questão de habilidade natural, não é uma questão de temperamento, é uma questão da graça. Você pode servir ao Senhor, você pode fazer, você pode liderar, você pode pregar o Evangelho, você pode ser um instrumento de Deus nessa terra, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. A graça nos capacita ou nos faz receber os dons do Espírito. Quantos querem receber dons aqui, irmãos? É a graça. Ninguém estuda para ser profeta, ninguém estuda para ser pastor, ninguém estuda para ser evangelista, doutor, mestre, que a palavra fala. Ninguém estuda. É o dom. É a graça que vem pelo dom de Deus. É o dom que vem pela graça. Romanos 12, versículo 4. Olha o que ele diz. Falando sobre corpo, falando sobre a igreja. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos, tendo ou temos diferentes dons, segundo a graça que nos é, segundo a, não é segundo o merecimento. Diga para o seu irmão aí, você não merece nada. Dá uma palavra de ânimo para ele, fala para ele, você não merece nada. Mas a graça de Deus, diga para ele, mas a graça de Deus te capacita a receber os dons do Espírito Santo para fluir na sua vida. Se você crê e concorda, diga amém. É isso, irmãos. É pela graça. Não é pelo merecimento, não é pelo treinamento, não é pela capacidade. É a graça de Deus fluindo sobre ti. É você se valendo da graça de Deus. Tem pessoas assim, ah, mas eu não sei falar. Meu irmão, Deus prega até pelo mudo. Deus abriu a boca da mula, não vai abrir a sua boca, meu irmão. Não estou chamando você de mula. Mas estou fazendo a comparação. Você é mais bonito e mais inteligente que a mula, sim ou não? Sim ou não? Deus pode usar você. Permita que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Se coloca como recebedor, se coloca como reconhecendo que o Senhor Jesus fez na cruz por você, valida você para viver a graça dele nessa terra. A graça de Deus te faz ser fortalecido. Eu quero que você abra lá em 2 Timóteo 2. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim, tu pois, meu filho, fortifica-te na, irmão, você não tem que se fortalecer em qualquer outra coisa, você não tem que se valer de qualquer outra coisa na palavra, a não ser da graça. Você é e será aquilo que a palavra diz que você é, simplesmente por causa da graça. Você é um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom discípulo, um bom líder. Não é por causa de você, mas por causa da graça. E o dia que você começar a duvidar disso, fortalece-te na graça do Senhor Jesus. O dia que você duvidar, falar, mas eu não sou tão bom, fortalece-te na graça do Senhor. É o Senhor que me faz capaz, é a graça do Senhor que me faz fluir, funcionar, manifestar o poder de Deus nessa terra. Te fortalece. Em certo momento na vida do apóstolo Paulo, a Bíblia fala que foi lhe enviado um espírito perturbador, e ele começou a entrar em guerra com aquela situação. Em determinado momento ele orou, Deus me livra disso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, você lê essa história. O apóstolo Paulo começa, mesmo tendo manifestado tantas coisas, autoridade, poder, tantos dons, tantos milagres, aquela situação efetivamente tirava ele do sério, e sabe o que o Senhor respondeu para ele? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele porém me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou dizer uma coisa, o poder de Deus não independe do seu poder, independe da sua capacidade. A graça de Deus te habilita a você viver no poder de Deus, mesmo você estando fraco. Porque a graça de Deus te basta. Ah, irmãos, tenta entender isso. Não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade. É a graça de Deus sobre você, te fazendo viver poderosamente sobre esta terra. Mesmo que você tenha fraquezas, mesmo que você tenha lutas, a graça vai te fazer poderoso sobre esta terra. Você vai ver o poder de Deus se manifestando através de ti, na tua vida, na tua casa, na tua família. Você vai ver os milagres, você vai ver o sobrenatural de Deus, porque a graça de Deus está sobre ti, meu irmão. Rasga o teu julgamento. Ei, põe a mão no ombro do seu irmão, fala para ele assim, ó, rasga o seu julgamento. Sabe o que anula a graça? É o seu juízo, o seu julgamento. É quando você quer tomar o lugar de Deus e dizer, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Ei, é Deus, é a graça de Deus que está sobre ti, meu irmão. É a eleição dele, foi ele que te escolheu, foi Jesus que morreu na cruz e pagou o preço para que a graça dele esteja sobre ti e que você viva não apenas recebendo os benefícios, mas manifestando o poder da graça através de ti, meu irmão. Não faça vil ou vã a graça do Senhor sobre a sua vida. Não anule a graça. Não anule a graça, porque você pode fazer isso quando você se diz acima do julgamento de Deus, assim como você se estabelece no juízo. A graça permite que você seja enriquecido. Quantos querem viver da riqueza sobrenatural de Deus? Sabe, irmãos, você pode, acho que vou falar uma coisa, você pode viver o resultado do seu salário, pode, você pode viver o resultado do seu esforço natural, do seu braço, pode, mas você pode viver do sobrenatural, da prosperidade sobrenatural de Deus, pela graça dele. Você pode. É algo que ultrapassa o entendimento. É aquele 2 mais 2 que vira 6. Você consegue explicar? É a bênção, é o sobrenatural. Põe aí 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Diz assim: pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo por amor de vós se fez, para que pela sua pobreza fosseis ou se tornassem ricos. Levante a sua mão e diga assim: eu aceito a graça de ser rico sobre esta terra. Você concorda com isso? Diga um amém, dê um forte aplauso ao Senhor. É graça sobre graça, é favor sobre favor. Hebreus 4, 12, 16. Traz um ensinamento importante de entender que na graça nós podemos ser socorridos no tempo oportuno. Sabe aquele momento do escape? Sabe aquele momento onde você não tem para onde ir, que você não vê saída? A graça te traz saída. Hebreus 4:16 diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Quando você se fortalece na graça, quando você busca o trono da graça, quando você reconhece a graça do Senhor sobre a sua vida, ainda que você entre no caminho da perdição, Deus vai te dar escape, Deus vai te dar saída, Deus vai ser contigo, porque Ele é o Deus que traz escape, traz livramento sobre ti. Ah, irmãos, isso é a graça. e tantas mais coisas a graça nos proporciona. Pela graça nós somos o que somos, ou seja, tudo o que Deus tem preparado para nós, alcançamos e somos, nos tornamos pela graça. Mas tudo começa com a salvação. Tudo começa com a salvação. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus, ou pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Trazendo a todos os homens. A salvação para todas as pessoas. A maior bênção do reino é a salvação eterna, irmãos. Talvez você tenha entrado hoje aqui como o rei Davi, certa vez entrou na presença do Senhor, vivendo as suas crises, vivendo os seus desafios. No Salmo 6, no versículo 4, ele diz assim: volta-te, ó Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça ou pelo teu amor. A salvação para a tua vida hoje aqui, meu irmão. A salvação dos problemas, a salvação das dificuldades, das lutas, das guerras, mas acima de tudo, a salvação para a tua alma. Quando nós entramos no reino, nós podemos desfrutar desta graça redentora, da graça redentora de Deus. Todos nós erramos, todos nós cometemos pecados e falhas, mas entenda algo: a redenção, há perdão para você e os seus erros, suas falhas, seus pecados, hoje neste lugar. Romanos 3, verso 23, diz assim: Romanos 3, 23. Põe para mim aí. Porque todos pecaram. Porque todos, e destituídos, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus há redenção para você. Em Jesus há perdão dos seus erros e dos seus pecados. Em Jesus há graça para salvação e vida plena para você. No reino de Deus, nós podemos viver debaixo dessa graça. Nós podemos desfrutar, nós podemos nos valer. Quem gostaria de entrar hoje por esta porta, aceitar este caminho e desfrutar da graça do reino de Deus? Vamos ficar de pé. Quem está cansado de carregar esta vida cheia de cargas, pesos, condenações, tantas coisas que às vezes nos aprisionam, tantas coisas que nos aprisionam, nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós? O Senhor está neste lugar hoje para te socorrer, para começar uma nova história em sua vida. Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A salvação, a redenção, a promessa de uma nova vida para você, a salvação para a tua alma, a salvação para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, a salvação. Hoje eu quero
abrir é você. Se você deseja entrar, participar desta graça e entrar na salvação plena, eu convido você a sair do seu lugar. Venha até o altar, num ato de humilhar-se. Sabe o que é humilhar-se? É reconhecer que a potente mão do Senhor pode mudar a sua vida. Não é se expor, não é... Não, é você reconhecer: Deus é quem pode mudar a minha sorte. Deus é quem pode mudar a minha casa. Deus é quem pode mudar a minha história. Saia do seu lugar. Venha até o altar. E comece a orar, pedindo a intervenção de Deus sobre a sua vida. O socorro dele em seu viver. Saia. Saia. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a sua limitação. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas há poder, porque a graça de Deus está neste lugar. A graça de Deus está aqui para poder mudar a sua história, para estabelecer um novo tempo, para mudar a sua situação. Talvez seja na sua casa, talvez seja uma questão espiritual, talvez seja na sua família, talvez seja no seu trabalho. Eu não sei. A graça de Deus está suficiente para trazer salvação, transformação, poder de Deus sobre a tua vida. Mas a questão é: você quer se submeter à graça? Você quer ser participante desta graça? Essa graça que você sabe que não merece. Essa graça que você reconhece dizendo: Deus, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas a tua graça me permite. Ou você quer viver nas tuas justificativas? Ou você quer viver nas tuas razões? Dizendo: ah, mas é porque eu não posso, é porque eu não tenho, é porque eu não sei. Deixa Deus ser o juiz da sua vida. Deixa Ele te cobrir com a sua graça. Deixa a graça de Deus justificar a sua vida e te colocar no reino para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Comece a orar. Comece, abre o seu coração. Comece a falar com Deus. Em que área, qual é a situação que você quer que a graça de Deus te alcance? Você entendeu? Você entendeu a palavra? Você entendeu o propósito? A palavra foi semeada e ela vai gerar frutos a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. A questão é o quanto você vai se valer da graça, o quanto você vai permitir que a graça venha sobre ti para restaurar, para te habilitar, para te capacitar, para manifestar o poder da graça de Deus sobre a tua vida.